queria que ligasse o microfone, que era para, uma vez que esta audição, e eu não disse do início, vai ser gravada. A doutora, que está aqui em representação também da própria dos serviços da Comissão, vai depois fazer uma pequena ata da audição, que depois estará disponível para todos os senhores deputados da Comissão terem acesso àquilo que forem as matérias tratadas nesta audição. Então passava a palavra à senhora professora Helena.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, senhores deputados. Agradecemos muitíssimo terem-nos recebido nesta fantástica casa. E temos realmente um problema para apresentar relativamente ao nosso período probatório. Como se verifica, qualquer um de nós, já não é propriamente novo, já tem largos anos de serviço e, portanto, já teve provas, já deu provas durante muito tempo de provas em relação à atividade docente. Todos temos muitos anos de serviço. Acontece que quando ninguém esperava, e pelo simples facto de alguns colegas que vincularam extraordinariamente este ano continuarem a receber o salário pelo índice 151, portanto, condição de contratados, quando o despacho relativo à vinculação extraordinária indicava claramente que devia ser pelo 167, levantou-se a questão, então porquê? E foi daí que surgiu aquela ideia fantástica do período probatório. Sabíamos que ele estava no Estatuto da Carreira Docente, obviamente que sabíamos, mas também sabemos que qualquer um de nós, na altura em que o Decreto-Lei 270 foi publicado, estava em condições de usufruir da norma que excepciona que os professores com 5 anos de serviço, portanto. Eu, aliás, no meu caso particular, desde que o período probatório está em normativos legais, portanto, desde o 190 e... desde 98, mais propriamente, que tenho condições, que reúno sempre as condições para dispensar do período probatório. De repente, com o 41, que é este último, deixei de reunir. Deixámos todos, portanto... segundo parece, segundo ficámos a saber. Temos problemas vários com isto. Temos, por exemplo, vários casos conhecidos de professores que têm cargos em IPSS, que têm cargos eleitorais, que estiveram em campanhas eleitorais e que neste momento têm que, com esta situação, havendo período probatório, nenhum de nós pode ocupar esse tipo de cargos. Por exemplo, portanto, porque claro que, naturalmente, quando iniciámos a nossa atividade, não tínhamos nem sequer nos passava pela cabeça que não estaríamos dispensados desta situação. Portanto, relativamente à situação atual, nas escolas há casos diversos, há escolas onde não se passa nada, não há período probatório, não está nada a ser acionado. Há outras escolas onde os professores estão a ser chamados, estão a ser contactados pelos centros de formação para realizarem a componente do período probatório que diz respeito à avaliação de desempenho docente e apenas isso, porque o período probatório tem duas componentes, tem uma componente na escola e tem outra que, externa, que tem a ver com a avaliação de desempenho docente, que é obrigatório que seja feito com observação de aulas por um avaliador externo. Ora, essa parte, alguns professores têm vindo a ser contactados pelos centros de formação respectivos, mas há muitos outros que nem isso ainda está a acontecer. Relativamente à escola, o artigo 31 do Estatuto refere à realização de um PIT, refere à atribuição de um professor acompanhante que nos vai ensinar a dar aulas, no meu caso com 28 anos depois de serviço, por exemplo, nos casos dos meus colegas também, mais ou menos. E está, como poderei dizer, toda a gente na escola completamente sem saber o que é que vai fazer, porque, entretanto, há uma comunicação, foi algumas escolas como a minha colocaram algumas questões à DGAI, alguns pedidos de esclarecimento. Por exemplo, foi dito que a norma revogatória do 270 caducou, o despacho que regulamentava o período probatório, que é o 21666 de 2009, caducou. Caducou tudo, menos o período probatório, que neste momento nem sequer a existir, porque ele, enfim, mantém-se no estatuto, mas se tivesse que existir, carecia de uma regulamentação, porque ninguém faz ideia do que é que se pretende que se faça na escola. Por exemplo, no artigo 31, relativamente à componente do probatório na escola, era necessário ter aulas observadas pelo nosso professor acompanhante, aulas essas que no final dariam origem a um relatório por parte do professor acompanhante. No esclarecimento da DGAI vem agora dizer que não, senhor, esse relatório é do avaliador externo. Mas afinal, em que é que ficamos? É que chegámos a uma situação em que o vazio de regulamentação e o facto de o corpo do artigo 31º ter vindo igual desde o 15 até este momento, e tendo sido introduzidas alterações sem que elas fossem minimamente regulamentadas e que são antagónicas e são até conflituantes, faz com que seja completamente impossível que o período probatório possa ser operacionalizado, ser executado, ser realizado. E já não falo aqui sequer dos aspectos mais relacionados um pouco com a humilhação de, ao fim de tantos anos, já nem me vou deter desses aspectos. Vou-me deter até mais no facto de ser impraticável, completamente impossível, que se saiba em todas as escolas da mesma maneira como é que vai funcionar. Será que o 21666, que se mantém na página do Ministério no que respeita ao período probatório, ainda ontem fiz um print screen, pensei que, bem, alguma coisa está errada, caduca, mas está, pronto, ninguém percebe muito bem, e era por isso que eu acho que nós pedíamos a ajuda avisada de todos os senhores deputados, no sentido de nos ajudar a acabar um pouco com isto. Depois é assim, eu penso que a termos agora, nesta altura do ano, em que há professores que estão eleitos em vários órgãos autárquicos, em que há pessoas que... Vamos ter que sair dos sítios todos? Vamos fazer o quê? Ninguém sabia disto. Portanto, há aqui uma série de questões que, nesta altura, já é muito tarde até para regulamentares. Portanto, nós pedimos que, por favor, nos ajudem a que esta saga do período probatório para aqui, e de repente, e depois com tempo, com calma, com algum tempo também, com algum cuidado, se regulamenta esta situação. É impossível, é impraticável pô-lo em prática nesta altura do ano. Depois também o que vai acontecer é que se mantivesse e fosse tudo feito a correr, o que ia acontecer é que as pessoas vão parar, porque é a nossa carreira, não é? E vão parar, e naturalmente os alunos não vão ser muito beneficiados com esta questão, porque vamos ter que fazer, durante um curto período de tempo, uma atividade que em algumas escolas é gigantesca. Por exemplo, pedem-me um PIT, o que é o PIT? Eu não sei, ninguém sabe. Um projeto individual de trabalho que tem que ter o quê? Há algum modelo? O 21666 falava num remete para qualquer coisa comum a todos os professores que estivessem em período probatório, mas não é o caso. Portanto, eu pedia, por favor, vou passar à minha colega, pedia por favor que nos ajudasse. Muito obrigada.
Boa tarde. Eu queria, pronto, agradeço terem-nos recebido, também como a minha colega já referiu, e queria aqui referir, portanto, o facto que a Helena já disse sobre isto que nos apareceu agora do ano probatório. É do nosso entendimento que os docentes que entraram na vinculação extraordinária não têm que fazer o ano probatório. Porquê? Porque está no artigo, no Decreto-Lei 270-2009, artigo 7, número 5, que todos os docentes que há aquela data, todos os docentes que há data em vigor do presente decreto-lei contem pelo menos 5 anos completos de exercício de funções docentes, sendo pelo menos 3 dos quais com horário completo pelo período de um ano letivo, são dispensados da realização do período probatório. Já consultamos vários juristas, todos são da mesma opinião que nós estamos dispensados do ano probatório. Não me acredito que tantos juristas em Portugal estejam enganados. Entretanto, portanto, como a minha colega referiu, por causa do índice, pediram um esclarecimento nas escolas e veio então a nota informativa que saiu a 18 de outubro. Esta nota informativa diz que este decreto-lei caducou. Ora bem, apesar desta nota informativa dizer que este decreto-lei está caducado, ele não caducou. Porquê? Porque esta disposição transitória, com entrada em vigor, não caducou. Portanto, porque nem do disposto que está no número 5 do artigo 260/2009, não resulta qualquer disposição quanto ao seu período de vigência no diploma. Portanto, esta nota não caducou. Nós já consultámos vários juristas, todos nos dizem a mesma coisa. E isto está a levar as escolas a um caos. Se vamos fazer o ano probatório, dou o meu exemplo. Eu, neste momento, sou coordenadora. Se eu vou fazer o ano probatório, como é que eu posso ser coordenadora de um grupo de professores que me vão até estar nesse grupo a minha acompanhante? Eu pergunto como é que eu posso ser eu a coordenadora. Mas se tínhamos que fazer o ano probatório, tínhamos que saber no dia 1 de setembro, quando começámos logo a dar aulas. Não é agora, passado quase um terço do ano. Estamos a acabar o primeiro período. Agora é que vamos saber que vamos fazer o ano probatório. Há escolas que neste momento ainda não sabem, os colegas ainda não sabem. Ontem nós temos um grupo no Facebook, portanto, em que nos reunimos lá, e as colegas, ainda ontem uma colega me deu conta que só ontem que foi avisada que tinha que fazer o ano probatório. Eu pergunto, nesta altura, agora? Outra situação que se passa é o facto de professores que já faltaram, porque com o ano probatório, segundo o que nos disseram, não se pode faltar, não se pode dar mais, nem sei se são 20, se são 30 faltas. Há pessoas, colegas, que estiveram em campanha eleitoral e já me disseram que, se soubessem, não tinham metido esses dias para a campanha eleitoral. Há uma colega que foi operada e que podia ter adiado a operação para outra data e já meteu 30 dias, já não pode fazer o ano probatório. Mas estamos aqui a brincar. Eu acho que isto é brincar. Porque, é como eu digo, eu sempre achei, e não só eu, como toda a gente, que estávamos dispensados. Mas se não estávamos dispensados, como se tivessem dito no dia 1 de setembro. Não é agora. E esta situação, agradecia, portanto, que fosse resolvida e que levassem isto ao Ministério da Educação e alertassem o Ministro da Educação para esta situação. É que nem nós conseguimos dar aulas em condições. Com que cabeça é que nós estamos a dar aulas, a pensar, vamos fazer ou não vamos fazer o ano probatório? Isto é mau para os nossos alunos. Pode pôr em causa aqui até a nossa própria vinculação, não é? Pessoas que já fizeram 30 dias de faltas já não podem fazer o ano probatório. Portanto, eu acho que isto é muito grave. Não sei se já passaram os 10 minutos.
Já. Pronto. Então, essas as vossas questões, pedi que desligassem então agora o microfone. Vamos passar aqui a palavra aos senhores deputados. Não sei quem é que, por onde é que querem começar. Se é para o grupo. Sou o deputado Agostinho Santa, do Partido Socialista. Tem a palavra.
Muito boa tarde. Saúdo de modo especial as pessoas que estão connosco. Já não é a primeira vez que estamos, pelo menos com algumas das caras, são todas. Sim. É evidente que não vão ouvir aqui exatamente aquilo que ouviram da outra vez, mas também não há de andar longe, como é evidente, não é? Nós temos todos uma palavra apenas. Isto é assim, o que vocês nos trazem, aparentemente, naquilo que nós tínhamos que tratar, é uma coisa muito simples. Porque o que nos trazem, vocês identificam o problema que nos trazem, ao fim, pelo menos pelo que está escrito, como um problema de hermenêutica jurídica. E a resposta que tinham que obter de nós era que, bom, isso não é bem connosco, nós não somos propriamente uma instância de interpretação de normas. Aliás, já foi neste sentido que eu da outra vez falei. Portanto, o problema essencial será, no fundo, se uma norma, o valor ou não valor que uma norma transitória tem. O entendimento que o sistema educativo, através da nota informativa emanada da Direção-Geral, diz é que ela é transitória, aplica-se apenas naquele momento e para o universo das pessoas que estão em consideração, ponto final. É daí que parte. Vocês têm outro entendimento. Têm todo o direito de ter esse entendimento. Eu próprio diria qual é o meu entendimento, porque, aliás, da outra vez mais ou menos disse-o, não quero fazer nesta sede, mas de qualquer maneira têm direito ao vosso entendimento. Tendo direito ao vosso entendimento, têm também o direito de exercitar os interesses que lhes estão subjacentes. Uma vez mais, eu digo como disse da outra vez, estas situações, a maior parte das vezes, a não ser que haja vontade política, resolvem-se em sede própria, nas instâncias em que se interpreta e em que se dá o sentido da interpretação correta das leis, e se for necessário, eu penso que vocês devem exercitar os vossos direitos nas instâncias judiciais. De qualquer maneira, não é isso que pretendem ao vir aqui connosco. E nós também não estamos vinculados nem restritos a entrarmos nessa vertente de análise apenas meramente jurídica. Se calhar a nós compete uma análise mais de natureza política, pelo menos de política educativa, dentro das atribuições que temos. Trazem-nos é uma outra questão, esta de natureza prática, que talvez neste momento para o interesse público seja mais complicada, seja mais preocupante, que é a confusão que neste momento, pelos vistos, graça nas escolas, e vocês são 603, penso eu, mais alguns, mais alguém que foi acoplado, entretanto,
não,
penso que são...
603
pronto, 600 mais 3, exatamente. O problema é, neste momento, não digo que haja vazio, isso foi o que disseram, alguém há de dizer que não existe vazio, mas alguém há de dizer também o que é que se aplica. Nesta confusão realmente é que não se pode graçar, principalmente não pode haver escolas a aplicar o regime probatório e outras não, e umas a aplicar de uma maneira e outras a aplicar de outra. Isto é perverso e é grave, e nós não podemos ignorar e vamos considerá-lo com certeza nos instrumentos que vamos encontrar de resposta ao que nos trazem. Agora, colocando o problema do nosso ponto de vista, ele é um problema, essencialmente, como eu disse há um bocado, de política educativa. E o problema que se coloca é, este é mais um afloramento da problemática do ingresso na carreira docente. É mais um, não é isolado. Tempo atrás de tempo, nem sequer vou colocar aqui o problema da responsabilidade, porque tempo atrás de tempo já não é só este tempo, já é o tempo desde há uns anos a esta parte. Portanto, não vamos colocar, nem vamos ser demagogos ao tempo, ao ponto de dizer, não, tudo estava bem até agora e agora passou a estar mal. Não, todos nós temos tido responsabilidades nisto e deixou-se arrastar um problema. E o problema é que o sistema educativo tem chamado para o servir gente a quem entregou, em condições de similitude com os outros, um trabalho, a prestação de um trabalho, é distribuir o componente letiva, distribuir o componente não letiva, tratou-os com o pressuposto de que eram capazes de exercer competências técnicas, científicas e pedagógicas que não punham em causa o exercício da função docente, que é de interesse público. Este coloca-se aqui o problema, quer dizer, a própria comunidade está posta em causa a própria confiança da comunidade que a escola serve. Ou seja, se o sistema não foi capaz de dotar dos professores que têm estas características e estas competências, então coloca em causa a própria confiança que é necessário colocar-se num projeto sério de ensino e educação. A opção foi sempre manter durante estes anos todos, de uma forma ou de outra, como professores contratados, ao longo do tempo que foi passando. E não vamos discutir neste momento, também não é certo para discutirmos a bondade ou a maldade dessa solução. O certo é que neste momento, ao abrir-lhes a porta para a efetiva entrada na carreira, acaba por ter que se ficcionar que nada do que aconteceu até agora aconteceu. Ou seja, vocês aparecem a ingressar numa carreira que nunca exerceram e está ali a colega que está há 28 anos. Quer dizer, se alguém que há 28 anos faz aquilo... 26, 25, mas que sejam 15, que sejam 10, que sejam 12, quer dizer, é uma eternidade a fazer aquilo que se lhes pede que façam neste momento. Ninguém lhes vai pedir que façam mais nada. Penso, se calhar com a mesma qualidade que o têm feito, porque alguns ao longo do tempo até tiveram excelente, e tiveram bom e muito bom. Portanto, neste momento, tratar-se alguém a quem se vai pedir que prove que é capaz de fazer aquilo que já reconhecidamente o próprio sistema lhe reconheceu que é capaz, até porque vocês são dos poucos professores que têm tido avaliação anual, portanto, todos os anos, ou senão já não estavam aqui se não o tivessem. Portanto, este para mim é o problema que aqui está, é um problema com que nós nos debatemos, sem demagogia, é um problema que existe, é um problema que todos nós criamos e é que vocês pedem resposta e que os outros também pedem. Portanto, o problema essencial que neste momento se coloca em termos de política educativa é se é legítimo tratar professores com 10, 15, 20, 25 anos como que estejam agora a aceder ao exercício de uma profissão. Chame-se depois o que quisermos. Agora, o certo é que vocês têm exercido uma profissão e uma profissão de interesse público e da forma mais capaz que têm sido capazes e que o próprio sistema vos reconhece. O desafio da discussão para nós é mesmo este, é esse que nos deixam e nós vamos, a única coisa que podemos dizer é que nós vamos ter que conseguir encontrar os instrumentos regimentais próprios, temos alguns, de resposta a estas preocupações. Não apenas esta preocupação de natureza política, mas também aquela preocupação de natureza mais prática, que é, afinal de contas, o que é que vão fazer as escolas, umas uma coisa, outras outras. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Primeiras senhoras, não sei se... Sra. Deputada Paula Batista? Michel, Isidro? Então, Michel Seifer, SPP.
Não tenho, exato. Aqui para... Para não obrigar o nosso colega de frente, se ele está a voltar a usar a palavra, não, como é evidente, queria em primeiro lugar cumprimentar os seus professores e agradecer a vinda aqui à comissão. Não estamos aqui a debater um ato legislativo da Assembleia da República, mas acontece às vezes também, que é a Assembleia Legislar e depois na aplicação desses normativos acontecerem atos inesperados. E também não é original, apesar da esperança que a professora Virginia aqui nos deixou, de todos os juristas consultados convergirem numa opinião e depois a opinião oficial ou a jurisprudência do Estado ser diferente. Aliás, normalmente se consultarem três juristas obtém-se quatro opiniões e nenhuma delas acaba por ser a final. Acontece vezes demais. No entanto, aquilo que os senhores aqui nos trazem é importante porque a Assembleia da República tem a obrigação de fiscalizar o trabalho do Governo e tem a obrigação de, naquelas leis que estão ao seu alcance, propor, se necessário, alterações e votá-las e discuti-las e votá-las. A questão concreta que aqui nos trazem, de facto, e eu concordo com o deputado Agostinho Santa, vem de uma construção do sistema, não só até na área da educação, mas na função pública em geral, até porque a questão do período probatório não se aplica de uma forma específica só ao Estatuto da Carreira Docente, mas aplica-se a vários outros estatutos que são regidos depois pela Lei de Trabalho em Funções Públicas. Eu acho que é importante não esquecer isso. Esta questão de nós termos pessoas que estão de uma ou outra forma no sistema durante muito tempo, ou durante um tempo razoável, e quando ingressam na carreira se manterem debaixo do período probatório. Mas eu recordo aqui na anterior legislatura, por exemplo, o Parlamento alterou o Estatuto da Carreira Docente do Ensino Universitário e do Ensino Politécnico e essa questão também foi levantada e na altura foi mais ou menos unânime que o período transitório, ali chamado assim, se tivesse manter, era para garantir que os professores que se doutorassem podiam ingressar na carreira durante um período transitório, mas fazendo também depois o período experimental, assim é que é, independentemente da sua experiência para trás. Mas, enfim, a questão aqui, de facto, e eu concordo com o colega que me antecedeu, é prática, no que diz respeito quer à diferença de tratamento que aqui foi demonstrada que existe entre vários professores na mesma circunstância, quer, de facto, e isso até me parece ainda de salientar, a questão de haver pessoas que no início do ano letivo, ou no início das novas, entre aspas, entre muitas aspas, funções que ocupavam, porque entraram na carreira com a vinculação extraordinária, que nós aplaudimos, em todo caso, não estavam à espera ou a contar, e tudo indicaria que não estavam numa determinada situação e que ao final de 3 meses isso lhes ser comunicado. Eu julgo que isso aí é que não pode haver dúvida de que é uma situação que não é razoável e não é o Estado aqui e não está a agir da forma mais correta. Já tínhamos falado, eu não tinha estado na reunião que tiveram no grupo parlamentar do CDS, e peço desculpa, mas na altura aquilo foi marcado, se recordam, de um dia para o outro, e eu não pude libertar-me de outras responsabilidades, mas entretanto já podemos questionar o Governo sobre isto e estamos à espera de alguma resposta. E de facto, aquilo que nós estamos a avaliar neste momento é se é necessário haver uma intervenção legislativa da Assembleia da República. Eu quero chamar novamente a atenção que a lei do trabalho em funções públicas impõe certas obrigações que depois o estatuto concreto da carreira docente não, ou a lei da vinculação extraordinária não se podem sobrepor a ela. Isso é muito importante, mas nós estamos neste momento à espera, a perceber se é preciso ou se impõe aqui uma ação legislativa da Assembleia da República, ou se o próprio Governo reconhece que era o ideal, julgo eu, porque são instrumentos legislativos que estão na mão do Governo e que eu acho que faz sentido que estejam na mão do Governo, que é a gestão, neste caso, das carreiras. São coisas que muitas vezes metem em negociação, impõem em negociação, e que, portanto, eu julgo que em abstrato isso faz sentido que seja o Governo a resolver. Se o Governo resolver isso da melhor maneira, nós ficávamos mais satisfeitos, devo dizer. Mas estamos à espera desta evolução. Eu sei que cada dia que passa é um problema concreto na vida dos seus professores e, portanto, da nossa parte fica também o compromisso de que aceleraremos essas circunstâncias e esses nossos ofícios. Não é de bom tom nós usarmos uma iniciativa de um partido para falar de outras coisas. Isto porquê? Porque o Sr. Ministro vem à Comissão muito em breve, na próxima semana, ou julgo eu, porque o Partido Socialista pediu a vinda potestativa. Pediu para outra temática, não é verdade? E não é de bom tom nós usarmos essa vinda para falar de outras coisas. Mas nem que seja, se for possível ouvir qualquer coisa sobre isso, nós veremos se conseguimos ou não. Mas, de facto, não lhes queria dizer, não queria que depois dissessem que o Ministro esteve cá e não se falou disso. É porque, de facto, não há, e eu julgo que é razoável manter esse entendimento aqui entre nós, entre os deputados de vários grupos parlamentares. Mas, se for possível que o Ministro possa esclarecer isto muito em breve, nem que não seja aqui no Parlamento, porque não vem cá para essa matéria, mas por outras questões, eu julgo que ficávamos todos mais satisfeitos e o ano novo começava também para vocês, de outra forma, e para nós também, porque não tínhamos que intervir legislativamente, o que era também um bom sinal. Muito obrigado.
Então, agora, se é Sr. Deputado ou Sr. Deputado? Mas, Sr. Deputado,
Sr. Deputado, aguarda-se para o fim.
Sr. Deputado Isidro Araújo, do PS.
Eu gostava também de começar por cumprimentar as colegas, no fundo, que aqui estão. Também sou professor, embora aqui não propriamente nessa condição, mas gostava de cumprimentar, de dizer-lhes que entendo com certeza esta situação que aqui nos trazem. Dizer-lhes também que esta é de facto uma realidade objetiva que ninguém gostaria que tivesse chegado a este ponto, porque de facto a partir de 2009, com a aprovação do Decreto-Lei 270, caduca a dispensa até então, enfim, por normas transitórias do período probatório, até então em vigor, e coloca essa situação real de, nesta altura, do seu ponto de vista legal, não é por dizermos que há um vazio de legislação ou por dizermos que há uma leitura ou que há um entendimento. O Sr. Deputado Agostinho Santa explicou muito bem essa área. Aquilo que acontece é que há, de facto, uma falta de enquadramento legal que retire, nesta altura, o período probatório. Gostávamos que soubessem que nós achamos que vocês têm toda a legitimidade e toda a razão na exposição que nos trazem e na pressão que estão a fazer. Nós próprios entendemos que esta é uma situação que precisa de ser resolvida e precisa de ser resolvida não com interpretações de advogados, porque nenhum advogado honestamente vos pode dizer que vocês estão dispensados porque não estão, porque efetivamente a DGAI tem instruções manifestas a dizer que não há dispensa disso. E importa é legislar e resolver esta situação. Gostávamos ainda que soubessem que o Ministério da Educação tem consciência disso, já oportunamente se tocou esta situação, Há da parte do Ministério vontade também de resolver isto. Às vezes há muitas coisas em simultâneo e nem todas são resolvidas ao tempo que queríamos, mas gostávamos que soubessem que faremos todos os nossos envolvimentos para que esta situação seja resolvida, porque eu julgo que ela terá de ser resolvida seguramente com um enquadramento legal que defina esta situação de forma específica, porque, como também muito bem explicou o Sr. Deputado Michel Soares, ela faz parte de um enquadramento mais geral e, portanto, vista nesta visão em que esteve durante muitos anos dispensada do Estatuto da Carreira Central, de ser outra vez nesse enquadramento feita a visão e a dispensa dela. E era essa situação que gostávamos de vos deixar, e a nossa vontade que o assunto se resolva, e o nosso interesse e o nosso empenho para que ela se resolva de facto o mais breve possível.
Muito obrigada. Agora sim, Sra. Deputada Paula Batista, do PCP.
Muito obrigada. Cumprimentar todos os presentes em nome do PCP, dizer-vos que o PCP irá certamente acompanhar e tentar perceber se o Governo vai ou não tomar de facto uma medida em concreto para que resolva, para que seja resolvido este vosso problema, pelo conjunto de constrangimentos que vocês aqui apresentaram de forma muito clara, porque têm que criar um conjunto de instrumentos para serem submetidos à avaliação, porque estão a dar aulas, porque faltaram e desde a altura passam uns limites que eram previsíveis para estarem dentro do período probatório. Pelos próprios cargos que ocupam dentro das escolas. Portanto, há aqui um conjunto de situações e principalmente a questão disto não ter sido esclarecido atempadamente no início do ano letivo, quando começaram a exercer de funções de docentes num determinado período, portanto, com um determinado enquadramento legal. Isto também vem um bocadinho naquilo que tem sido já pela parte do PCP a preocupação que há da nossa parte com os professores primeiro contratados e depois que entram neste tipo de carreira. Há um desrespeito e desculpem-me, mas a verdade é esta, nós não conseguimos entender de outra forma. Há um desrespeito muito grande por toda a classe docente, em particular por estes profissionais e por este grupo em particular, que é as pessoas contratadas, que vocês ultrapassaram isto, mas também foram alvos desse tipo de tratamento pelo número de anos em que estão, em que estiveram contratados sem passar à vinculação. Portanto, toda esta excepcionalidade, aquilo que seria normal, que era ao fim de 3 anos pessoas contratadas a ingressarem na carreira e fazerem as suas carreiras, acresce a idade, o tempo, as vidas que estão feitas, a avaliação, a constante avaliação a que são sujeitos, que, na nossa entender, é de uma profunda injustiça. Portanto, o PCP irá acompanhar e irá ver, então, se em prazo útil... que interessa aqui, que eu penso que é a vossa principal preocupação, em prazo útil será resolvido. Nossa parte é só. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E então, 10 minutos, fixem mesmo 10 minutos, porque depois nós temos plenário às 15, mas ainda temos tempo. Sra. Professora Virgínia. É carregar no verde.
Eu depois já dou aqui a palavra a outros colegas. Eu só queria referir uma coisa, portanto, não sei o nome ali do Sr. Deputado. Agostinho Santos, que referiu que podíamos ir para tribunal. É assim, em tribunal esta situação será resolvida quando for resolvida o período probatório, já estará feito. Eu também quero referir outra coisa. Temos casos de colegas que já foram orientadoras de estágio, porque temos que ver uma coisa. Sr. Deputado, que falou relativamente ao ano probatório. O ano probatório sempre se fez no início da carreira, portanto, quando tinham acabado de sair da faculdade, porque naquela altura o que é que acontecia? As pessoas entravam imediatamente na carreira, não é? E faziam então o ano probatório. Tinham poucos anos de serviço. Neste momento nós temos colegas que já foram orientadoras de estágio, porque estiveram no particular e passaram para o público e, portanto, já foram orientadoras de estágio. Acontece, até pode acontecer um caso muito engraçado, é de o próprio avaliador ter sido professor agora do avaliado. E isto é caricato. Portanto, são situações que acho ridículas e, além disso, humilhantes. O avaliado do avaliador, pronto. perceberam. Portanto, isto é humilhante.
Esta colega veio do ensino superior.
Pronto, temos aqui uma colega que veio do ensino superior e está a ver. Portanto, acho que isto não. E tenho outra situação também para referir, que há colegas deste concurso extraordinário que neste momento estão sem turma porque foi-lhes dado apoios e coadjuvação. E então, agora o que é que se vai passar nas escolas? Passado 3 meses de aulas, é tirarem as turmas a essas professoras, a outras professoras, para dar a outras colegas. Já repararam? Isto não cabe. Desculpem o termo, não cabe na cabeça de ninguém, é que esta situação esteja a acontecer. Portanto, eu tenho colegas que me informaram desta situação. Portanto, são situações muito desagradáveis. Eu nem quero pensar nisto que vai acontecer, não é? Portanto, que estão a dar, e umas que estão a fazer no primeiro ciclo e que têm que passar agora para o segundo ciclo, e as outras colegas não podem ir para o primeiro ciclo porque não têm habilitação para estar no primeiro ciclo. Eu não sei o que é que vai ser feito a essas colegas. Portanto, eu pergunto, e que isto não pode ser, não, pronto. E apelo a todos os deputados que nos ajudem nesta situação e que seja o mais rapidamente possível. Eu até ia dizer uma prenda de Natal, porque pelo menos pelo menos que venham à comunicação social falar nisto e dizer, como disseram da prova, que está resolvida a situação do período probatório, para todos ficarmos descansados, porque assim ninguém está descansado e portanto ninguém acaba por dizer quase que não tem cabeça para estar a dar aulas, não é? Sem saber aquilo que lhe vai acontecer no segundo período, quando voltarmos a entrar no segundo período, no dia 6 de janeiro. Portanto, agradeço então e dou a palavra aos meus colegas. Helena?
Eu só queria... Só uma coisinha pequenina. Eu não sou jurista, sou mais dada aos números, e portanto, mas da leitura exaustiva que já fiz... um milionésimo de vezes dos vários estatutos da carreira docente por causa deste assunto, deteta-se uma coisa que não sei se tem relevância, mas isto da análise textual, para mim foi significativo. Quando desapareceu a excepcionalidade, a dispensa, passou a ter uma outra redação o período probatório, ou seja, até aí era mais ou menos o período probatório que corresponde, no mesmo texto, o período probatório corresponde ao primeiro ano ou ano de ingresso na carreira, tatatata. Depois, quando desapareceu a excepcionalidade, passou a ter outra redação. Uma coisa é o ingresso na carreira, que é efetivamente o primeiro ano e destina-se ao período probatório. Outra coisa no período probatório é definido como o primeiro ano de exercício de funções docentes. Portanto, não sei se foi por acaso que houve esta mudança de definição do período probatório, mas penso que poderá ter alguma relevância, pelo menos para quem é absolutamente leiga na matéria como eu, saltou-me bastante à vista. Outra coisa que eu queria pedir, e na sequência do que a Virgínia falou em relação à celeridade, é só uma coisa, é que nas escolas, onde as escolas que não avisaram os professores, onde não se passa nada, há um problemazito que pode surgir, é que se os professores não pedirem, ou as direções não pedirem aulas observadas aos centros de formação, ou não pedissem, os professores já não podiam fazer nem que quisessem o período probatório este ano. Portanto, há todo um conjunto de situações as mais diversas que conduzem a que realmente tem que... Penso que eu já percebi, muito obrigada pelo apoio que verifiquei termos, e por mim termino.
Eu só lembrei-me agora de uma coisa e queria acrescentar. Eu já recebi pelo 126, não é? E nessa altura foi-me dito que eu estava a fazer o ano probatório e que por isso é que estava a receber pelo índice 126. Portanto, já me estava a esquecer deste pormenor. Eu pergunto quantas vezes é que eu faço o ano probatório. Fiz há 25 anos e volto a fazer agora. Portanto, eu queria estar-me a esquecer deste pormenor. Portanto, que acho que...
Senhor professor?
Eu só queria contar o caso muito particular, porque eu acho de uma anedota muito interessante, e agora que estamos quase a terminar, deste grupo da vinculação extraordinária... Eu fui o único que efetivei em quadro de escola. Eu sou o professor Liceu Camões, do grupo 310. Vou-me dispensar das habilitações académicas que tenho acima da licenciatura, mas também, para além de já ter sido orientador de estágio, também sou supervisor de exames nacionais. Eu estava em Aveiro, aliás, onde ainda no papel sou supervisor, e entretanto em agosto, inícios de setembro, informei o GAV da minha disponibilidade para trabalhar no mesmo aqui. Tinha tudo sentido, não é? Pronto, e responderam-me, sim, muito bem, obrigado, atualiza os dados. Qual não é o meu espanto, há umas 3, 4 semanas, eu chego a casa e vejo no meio de lá. E a minha primeira ideia foi, bem, deve ser alguma coisa sobre formação ou supervisão dos exames para 2014. Pois qual não é o meu espanto, eu, que eu acho que sou docente de carreira na nomeação provisória, me vêm convidar para eu ser corretor da PAC, eu, professor provisório. Em ano probatório. Pronto. O meu silêncio também já sabem qual foi a resposta que eu dei, portanto. Mas portanto, estas contradições jurídicas que estão, estas confusões que estão, creio que justifica, e acho que é essa a vontade que também foi aqui apresentada pelos grupos parlamentares, que é criar diligências rápidas para resolver esta situação. Que tem de ser, sem sombra de dúvidas, não é com notas informativas. Tem de ser mesmo, mas eu não estou a dizer nada de novo, não é? Tem de ser mesmo de ministro, portanto, ou secretário de Estado, portanto. E urge, chamo-lhe eufemisticamente pena de Natal ou não, urge aqui em termos muito práticos, porque há situações que nós temos de colegas que já têm marcações de aulas, pronto, impostas assim já para janeiro. Pronto. Eu ainda não tenho. Aliás, porque eu sou considerado um contestador, ainda hoje, antes de vir para cá, recebi mais uma carta da Direção-Geral da Administração Escolar a dizer-me que eu não... Pronto. As razões são todas muito boas, mas eu tenho que o fazer. Pronto. Disse.
Eu, quando falei em prenda de Natal, não foi a referir-me a prenda de Natal, porque eu acho que nós temos direito de... Não é prenda de Natal, nós temos o direito, portanto, de não fazer o ano probatório, porque estamos dispensados. E eu acredito, como continuo a dizer, continuo a acreditar nos juristas. Agora, isto tem que ser rapidamente... Eu falei em prenda de Natal, porquê? Porque isto tinha que ser até ao final, pelo menos, de mês, ou antes. Porque há pessoas que têm aulas marcadas para o início de janeiro. Portanto, não venham depois, quer dizer, falar nisto, depois já há pessoas terem realizado... as aulas assistidas, não é? Mas há quem tenha e quem não. Temos aqui a colega que ainda não tem nada. Pronto, temos aqui um exemplo. Só contestou, como eu também contestei, mas eu já tenho tudo marcado. Apesar dos meus de ter contestado tudo, portanto, na minha escola foi tudo muito rápido e já tenho aulas marcadas. Mas a minha colega não. Ah, a colega só recebeu há 2 dias. Portanto, estão a ver em 4 pessoas. Ah, oh, colega, explica lá, desculpa lá, mas explica.
Então vá, para terminar, uma vez que...
Explica lá a tua situação.
Faça... Há 2 dias é que fui informada porque o Centro de Formação não tinha qualquer esclarecimento sobre isto, nem qualquer noção de que teria que o fazer e ainda estão a saber como é que vai ser, portanto ainda não...
Até achavam?
Sim, até achavam que não tinha, que estava dispensada. O meu Centro de Formação escreveu mesmo que, segundo eles, eu estaria dispensada do período probatório, mas iam informar-se. Portanto, até a data também ainda não sei mais nada, mas também gostava de acrescentar que tenho 28 anos de serviço. 26, e fui durante 10 anos professora no ensino superior, entretanto tive que sair porque não havia necessidade já dos meus serviços, quando houve a revisão dos cursos por Bolonha, e agora tive que regressar e agora tenho que dar provas outra vez.
Muito bem, muito obrigado, acho que ficou bem patente nas vossas intervenções e nas vossas experiências pessoais e profissionais aquilo que é o sentimento que está subjacente ao vosso pedido e à vossa solicitação. Queria também agradecer a presença dos senhores deputados de quase todos os grupos parlamentares e a partilha das preocupações que tiveram para com a vossa situação em particular e dos 600 professores que estão nesse âmbito. Creio que agora está nas nossas mãos, nas mãos dos grupos parlamentares e de nós, deputados da Comissão, também tentarmos aqui contribuir para que realmente se encontre uma solução que sirva aos interesses, nomeadamente do sistema educativo. Portanto, agradecendo a vossa presença mais uma vez e nós vamos trabalhar também nesta matéria. Muito obrigado.
Obrigada a todos.
Muito
obrigada a todos.
Muito
obrigada. Muito obrigada. Então, mas
era para saber se valia a pena fazer alguma coisa em conjunto. Mas nós depois então falamos disso.
Muito má.
Ó Bernardo, diz. Fui eu que escutei a questão aqui internamente.
Exato.
E eles disseram, olha, fica-se um top, eu volto, que é para acompanhar. E se calhar aí... Mas quando o Isidro apareceu, pensaram, ainda bem. Ainda bem, mas pensei assim, olha, Isidro, pronto.
Vamos dizer nada.
Doutor, muito obrigado. Eu perguntei-lhe ao Michel.
Cada um parte por si.
E ele disse, ah, eu próprio vou fazer-lhe mais não sei o quê. Pronto, tudo bem. E nós também vamos ter que fazer... Vamos dar aqui, se calhar... A doutora vai fazer tipo um pequeno resumo, não é?
É uma ata.
Depois nós divulgamos isso, não é?
Exato.
Isso dá-se conhecimento.
Essa ata dá-se conhecimento
à comissão. Não. à comissão, aos outros, como é que isso vai ser?
Conhecimento todo total.
Exatamente. Pronto.
Primeiro mando aos que estiveram
para. E nós aqui, ao Isidro, nós aqui internamente, nós temos que. Pronto. E depois eu logo.
Fazer uma pergunta ao Pedro. Agora, naquela audição de quando Luís vier cá é que. Não, porque
ele
tem matemáticas
para. Então ele não vem cá por causa da prova.
Mas
há vezes. Ele vem cá
por causa da prova. Não, ele vem cá por causa dos erros do nosso
ideia. Resultado de PISA.
Não tem nada a ver com isso. Mas já não for. O Michel deu-nos a entender que.
E o meu também já falou.
Outras questões. Mas uma vez também não falou, já há um certo tempo. Pode ser.